está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 12 de novembro de 2019, dia do diretor de escola, dia do psicopedagogo, dia nacional do inventor, dia do supermercado, dia nacional da prevenção de arritmia cardíaco e morte súbita. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Diocese expõe ao município e Ministério Público a atual situação do Hospital Padre Colombo.
PCE Amazônia realiza curso sobre transferência voluntária para técnicos da Prefeitura e organizações da sociedade civil.
Estado começa a pagar a primeira parcela do décimo dos servidores estaduais a partir do dia 21 de novembro.
Usuários cobram melhoria para a rampa da Caçapava.
Marinha está mais presente nos rios da região para evitar acidentes da navegação marítima.
Comércio se prepara para as vendas natalinas.
PM vai realizar a partir do final de semana a operação no trânsito da cidade.
Vila Amazônia ganha policiamento efetivo.
Alunos da Valéria vão conhecer um pouco da cidade como parte de projeto escolar.
Campanha de multivacinação continua na zona rural.
Jogos escolares recebem bom público nas partidas realizadas no ginásio de Esportes Elias Aguiar.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto. Boa tarde.
Educação.
O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será nos próximos anos um exame técnico e não ideológico, afirmou o ministro da Educação, Abraham Traub. O objetivo é que seja feita uma seleção justa para todos os brasileiros, ou seja, para os brasileiros, disse ele.
Na análise de especialistas, o exame deste ano foi mais contundentista do que nos anos anteriores. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Alexandre Lopes, as questões deste ano foram todas retiradas do Banco Nacional de Itens e já estavam elaboradas.
O objetivo de conhecer a cidade de Parintins, em especial algumas instituições públicas e privadas, aluno da Escola Municipal Marcelino Henrique, da comunidade Santa Rita da Valéria, estão se preparando para ver a sede do município.
Um passeio pela minha cidade. Esse é o nome do projeto que a escola desenvolve por meio de aulas que contextualizam a história do município, mas precisam conhecer na prática o que é falado em sala de aula.
De acordo com o professor Walter Oliveira, essa é a quarta edição do projeto.
Já é a quarta edição que nós estamos fazendo essa excursão. E esse ano agora, 2019, nós já demos mais um passo que nós já colocamos no projeto para visitar as universidades, né? Então, o FAM, o IFAM e a UEA. E nós já, pela parte da manhã, nós já corremos para entregar documento, e graças a Deus foi bem recebido. E o projeto visa isso, né? Que nós estudamos o município, né? Lá na zona rural, como também todas as escolas do município. E lá antes nós só fazemos falar, e o aluno fica só. Então o projeto traz esse benefício, esse conhecimento, que eu penso que é o lucro de tudo, de todo o nosso trabalho, desse patamar que nós desenvolvemos na escola. É trazer essas crianças para cá para conhecer aqui a Rádio Alvorada, a Rádio Clube, o mercado, a prefeitura, as praças. Então, o objetivo maior é esse. Nós estamos felizes, porque esse ano, graças a Deus, nós temos tendo apoio das pessoas, amigas nossas. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo, Ele vai nos abençoar para a gente conseguir realizar o projeto.
O governo do Amazonas inaugurou o terceiro Centro de Educação de Tempo Integral no interior. Desta vez, o município de Labra terá mais vagas para os ensinos fundamental e médio.
O primeiro CET da Calha do Purus tem capacidade para atender 950 estudantes, tanto do ensino fundamental quanto do médio, como destaca o professor G. Sinaldo Alves, do CET de Labra.
Nós aqui em Lavras necessitamos de um prédio dessa magnitude, onde irá trazer com certeza uma educação de qualidade, uma educação onde os munícipes e aquelas pessoas menos favorecidas possam ter uma educação de qualidade, num ambiente favorável ao seu aprendizado, e que eu espero, e se Deus quiser, minha filha também virá estudar aqui, porque quando queríamos educação melhor para os nossos filhos, nós tínhamos que mandar para a capital, para o outro município, com uma estrutura mais adequada.
A unidade conta com 24 salas de aula, 2 laboratórios de ciências e um laboratório de informática, além de uma biblioteca, um espaço Google e um complexo esportivo, como destaca o governador do estado, Wilson Lima.
Nós estamos entregando aqui uma estrutura moderna, um espaço amplo, arejado, com espaço para a prática esportiva, com piscina, com campo de futebol, com quadra, com laboratório de informática, com biblioteca, toda refrigerada. Depois que essas estruturas começam a funcionar, a gente começa a perceber o diferencial nas notas, o diferencial nos números que são apresentados e nas avaliações que são feitas pelo governo federal. E eu não tenho dúvida que o município de Lavras vai avançar ainda mais.
Este é o terceiro set entregue pelo governo do Amazonas. Este ano, a obra deveria ter sido inaugurada em 2016. Ao todo, o governo investiu cerca de 25 milhões de reais na construção e mobília de golas.
12 horas e 5 minutos.
Momento esportivo.
Há 2 dias para o encerramento da 36ª edição dos Jogos Escolares de Parintins, o JEPES 2019, a coordenação do evento estudantil do Baixo Amazonas avalia positivamente a realização das provas e disputas coletivas e individuais.
A professora Valdete Pimentel ressalta a importância do evento para a juventude, lembrando que a intenção nos próximos anos é trabalhar a base para preparar os atletas para as competições a nível local, estadual e nacional, oportunizando ainda suas inserções no âmbito social.
Hoje nós podemos dizer, estamos reconquistando aquele público que sempre esteve nos jogos anteriores. Você vê casa cheia, é onde há eventos dos jogos, que vê que estão todos parados logo as quadras. Então hoje nós temos que agradecer e pedir que se empenhe cada vez mais para que a gente consiga fazer com que essa juventude ele se aproxime mais da interação, da socialização com os demais colegas, com as demais pessoas. É o que nós sentimos, no momento que aqueles estão, eles não estão ociosos, eles estão sempre disponíveis a treinar, a se dedicar, porque buscam um resultado melhor. Então é isso que nós queremos, e hoje nós sentimos que o prefeito, ao ver a abertura dos jogos, como foi assim, casa cheia, de ele fazer um evento bem grande no próximo ano, tanto na área do futsal, como também do futebol. Então nós temos que rever estas modalidades, que no momento elas estão um pouquinho esquecidas. Nós estamos fazendo muito na questão do master, faixa da área adulta, mas a base nós estamos esquecendo. E é aí que nós temos que trabalhar, porque essas crianças elas têm que seguir desde o início, já com uma organização, com respeito, uma alimentação na sua vida. E nós sentimos muito essa falta.
12 horas e 7 minutos.
Saúde.
Para dar conhecimento da real situação que se encontra o Hospital Padre Colombo, o Bispo Diocesano e a direção do hospital reuniram-se com o Ministério Público, Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Parintins.
A reunião ocorreu nesta segunda-feira, dia 11, na Cúria Diocesana, e foram apresentadas algumas demandas para que o Hospital da Diocese continue prestando atendimento ao público de Parintins e região do Baixo Amazonas.
Uma contratação de 50 funcionários por parte da Diocese de Parintins para manter o Hospital Padre Colombo, o HPC, em pleno funcionamento, gera um custo muito alto.
Segundo o diretor do Hospital Padre Arilton Cascais, vigário-geral da Diocese, é preciso que o Ministério Público, Prefeitura e Câmara tomem conhecimento que, mesmo sendo uma instituição filantrópica, o hospital atende a todos os usuários do SUS que procuram a unidade hospitalar.
A discussão que nós precisamos ter com o Estado, com o município, até porque é um hospital filantrópico, mas que atende toda o município de Parintins e o entorno de Parintins. E nós, então, enquanto hospital, não temos recursos, não recebemos recursos a não ser essas duas ajudas do Estado e do município, pelo serviço que o hospital presta. Depois tem essa questão dos direitos trabalhistas, né? Que todo empregado ele tem os seus direitos direito ao INSS, direito às férias, direito ao 13º e assim por diante. Esses direitos, então, esses recursos que deveriam ser pagos, os direitos, nós não temos. Então, aí, ano após ano, vamos ficando com a corda no pescoço. Então, a conversa de hoje teve como objetivo, primeiramente, trazer ao gestor, né, essa realidade. Depois, tivemos aqui a presença hoje do Ministério Público, tentando entender também essa situação, porque eles têm esse interesse de nos ajudar também a cuidar da nossa população. Então é bom que o Ministério Público esteja presente para escutar o que está acontecendo, né? Então aí nós vamos repassar os dados e aquilo que foi acordado é de que possamos, a partir de agora, então, ter uma conversa com o Estado.
A representante do Ministério Público, promotora de justiça, Eliana do Amaral, da 1ª e 2ª Promotoria de Parintins, diz que o MP vai buscar o diálogo com o Estado para que possa fazer mais pela saúde em prol da população do município.
O Ministério Público está aqui para encontrar, sentarmos, né, e juntos encontrarmos uma solução para esse problema, que é grande problema, né, que o Padre Colombo está passando, o Hospital Padre Colombo está passando, dificuldade de manter as portas abertas. Né. Contar com a colaboração, já estamos com o apoio do município e buscar o apoio agora do Estado, que já presta, mas aumentar, né, com mais servidores, né. Se não for possível, é claro, o Ministério Público vai, amigavelmente, com um ajuste de conduta, um termo de ajustamento de conduta, aí será necessário o ajuizamento de uma ação civil pública, né, para que o Estado cumpra o seu dever, né, de assistência à saúde em Parintins.
As constantes denúncias quanto à demora na realização de exames médicos em Parintins e ausência de outros foram levadas ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Messias Oliveira, o qual apenas se manifestou sobre o que ouviu da direção da Central de Regulação do Estado e de usuários, principalmente do sexo feminino, relacionado ao exame preventivo.
Solução marcam e demora na realização do exame. A Central de Regulação do Estado, Messias, detalhou a seguinte explicação da responsável pelo setor de atendimento ao usuário.
Primeiramente, o usuário tem que chegar aqui no Conselho de Saúde, que fica em frente ao Jofre Cohen, e principalmente nós agimos também atrás de uma vez de denúncias, certo? Conversando com a coordenadora do complexo de regulamentação, por que essa demora de receber e marcar exame? Ela falou para mim que realmente é um inchaço, né, de muitas pessoas e poucas vagas. Mas isso, a população não quer saber de justificativa, ela quer saber de soluções. Por motivo de muitos municípios aqui do Baixo Amazonas, pessoas até do município do Pará, para vir marcar exame aqui em Parintins. Então falta uma compactação, um consórcio dos prefeitos, dos representantes de cada município, em fazer essa compactação, né? Até também do estado do Pará, que vem para cá, para nossa cidade, né? Então, de lá de solução, assim, que é muitas pessoas e poucas vagas. Eu digo, mas isso vai ter que ter uma melhorada. Nós vamos mandar um documento solicitando melhor essa explicação desse, para poder te dar para a população.
Quanto à realização de exames médicos pelo município, que demora em média um mês e meio, o Messer disse que é preciso ter atenção, principalmente quando são realizadas campanhas de saúde.
Tem muitas reclamações mesmo, que tem até 6 meses, tem muitas vezes nem recebe seus exames, e a mulher fica preocupada com isso, principalmente a mulher, né, que quer saber do resultado dos exames, se estão bem ou estão mal, e fica preocupado. E porque muitas vezes, eu teve outubro rosa, agora tem novembro azul, onde o homem é mais difícil de se cuidar, né, mas o homem quer conversar com a mulher, eles querem fazer toda essa festa, mas querem ir no devido lugar da área de saúde, ir lá e ter aquele atendimento, tem aquelas propagandas, mas que esteja uma saúde de qualidade.
A coordenação do Programa Nacional de Imunização dá continuidade na campanha itinerante de multivacinação na zona rural com o objetivo de atualizar a caderneta de vacina, além de exame, o calendário vacinal para adolescentes, jovens e adultos.
A campanha oferece imunização contra diversas doenças. A coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Pires, explica que essa etapa da imunização atende algumas áreas para concluir a campanha no município parintinense, com a pretensão de alcançar 5 mil pessoas.
Então, imunização, nós estamos fechando o ano com a etapa justamente na zona rural, né? Nós já fizemos a etapa de carro, que foi toda a área que a gente alcançou por estrada. Já fizemos a etapa de barco, do qual nós conseguimos adentrar, né, os rios da Curapá, Tracajá, alguma coisa relacionada também aí à área do Zé Açu. E agora a UBEV Alta está contemplando, né, nos ajudando a também chegar aqui na área margem direita do rio Amazonas. E nós agora na etapa de lancha, chegando justamente à região da Valéria, ainda vamos chegar a algumas áreas do Tracajá, né, do rio Tracajá, que de barco não deu para alcançar, e a área da margem direita aqui do rio Amazonas. Então tem todo um cronograma, e aí a gente está fechando. Agora até final de novembro nós fechamos, e a meta é 95%, né, em relação à questão da vacina tríplice viral e também as demais. Aí com isso a gente faz a atualização da caderneta de vacina na multivacinação, e aí a gente deixa também o chamado aí, a atenção para a população da zona rural, que fica atenta, né, na Rádio Alvará, tudo mais que a gente está divulgando o calendário.
12 horas e 15 minutos.
Religião.
Do movimento a Diocese de Parintins nesta semana. A começar de hoje até domingo, dia 17, uma é o retiro do clero diocesano. Outro é a 19ª Assembleia Diocesana de Pastoral.
A partir de hoje, o bispo, padres, diáconos se encontram para o retiro anual do clero. E no início da noite de quinta-feira, dia 14, é a vez dos leigos e leigas com o clero se reunirem em torno do bispo diocesano para planejar os próximos 4 anos do projeto de evangelização para a igreja local.
O coordenador diocesano de pastoral, padre Jânio Moura de Negreiros, fala sobre esses dois eventos diocesanos.
O segundo passo do trabalho que a gente está fazendo, dessa redistribuição das nossas comunidades, nas nossas paróquias pertencentes a Parintins. E agora nos encontrando com os representantes das comunidades do Aicurapá, trazendo um pouco essas reflexões, né? Um trabalho de continuidade, né? A gente visa o atendimento melhor, esse sinal dessa presença de uma forma melhor, tanto para aquelas que permanecem na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, quanto aquelas que vão passar a pertencer à paróquia de São Sebastião.
12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Com o intuito de incrementar as vendas do final de ano de 10% a 20%, os comerciantes estão investindo nas campanhas de Natal para atrair o consumidor parintinense, principalmente nas propagandas volantes e descontos.
Alguns exemplos são vistos, como por exemplo, a tradição, ou seja, a tradicional decoração natalina para atrair os consumidores.
Outro atrativo para não deixar o cliente escapar das compras é quanto às lojas e supermercados, que vão premiar diversos clientes em várias compras, dinheiro, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Cerca de 430 milhões de reais serão injetados na economia neste final de ano com o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais. A primeira parcela será paga nos dias 21 e 22 deste mês.
Anunciado pelo governador Wilson Lima em outubro, o benefício deve aquecer o cenário econômico do estado no final e início do ano, gerando ainda um efeito multiplicador na economia.
O secretário da Fazenda, Alex Deodílio, diz que o efeito multiplicador se dá quando os recursos injetados na economia são utilizados dentro do estado.
Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD, mais de 77 mil servidores receberão o 13º salário. O pagamento será dividido em duas parcelas, que serão pagas em novembro e dezembro.
O pagamento será semelhante ao salário por grupo. No dia 21 de novembro, o governo do estado irá pagar os grupos 1 e 2, aposentados, pensionistas, policiais militares, bombeiros, servidores da capital e do interior, da SUSAN e da Secretaria de Educação e Desporto, e servidores do interior da Cefaz, IDAM, CEPRO, SNPH, UEA, CEAP e ADAF.
No dia seguinte, dia 22, receberão os demais servidores que fazem parte do grupo, do grupo 3, explica Inês Carolina Simonetti, titular da SEAD.
A segunda parcela segue cronograma semelhante e será depositada nos dias 19 e 20 de dezembro.
De acordo com o secretário Alex Deodílio, o cumprimento das obrigações do Estado com o funcionalismo público só foi possível a uma devida política de reequilíbrio de contas do governo do Estado.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o TCE, através da sua Escola de Contas, realiza desde ontem, dia 11, em Parintins, o curso sobre transferência voluntária, que se volta ao repasse de recursos correntes ou da capital por entidades de administração pública estadual ou municipal, a outra pessoa jurídica de direito público ou privado da administração pública federal.
Roberto Carlos de Samiranda, auditor técnico de controle externo do TCE Amazonas, explica que o curso tem como base preparar técnico dos entes públicos e das organizações da sociedade civil, ou seja, qualquer instituição que desenvolva projetos sociais com finalidade pública.
O Tribunal de Contas, através da Escola de Contas, está promovendo no município de Parintins um curso chamado Transferência Voluntárias com ênfase no plano de trabalho. O que, que seria esse curso? Nós estamos ensinando como escrever o plano de trabalho para poder ter acesso junto à Secretaria de Estado, da União e da Prefeitura de Parintins também. As OSC irão aprender como, o que, que é necessário para você escrever um projeto desse. Tá? O curso está sendo ministrado lá no auditório da UEA a partir das 13 horas. Se você pode chegar hoje às 13 horas, fazer sua inscrição no momento que você chegar e nós estaremos lá promovendo esse treinamento, tá? Ele iniciou ontem, entretanto, hoje eu vou fazer na prática como se escreve um plano de trabalho. Então você ainda pode aproveitar. O curso se estenderá até na quinta-feira, às 18 horas. Contamos com a participação de todos. Mais importante frisar que além dos técnicos da prefeitura e os técnicos das OSC, das organizações da sociedade, também aquelas pessoas que pretendem prestar concurso. É uma lei nova e que com certeza irá cair em questões de prova de todas as esferas. O Tribunal de Contas, para o ano, o conselheiro presidente, futuro conselheiro presidente, já anunciou que haverá concurso público. Então, concurseiros, aí está a oportunidade de você aprender mais sobre uma lei nova. Contamos com a participação de todos vocês.
O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, alerta que proprietários de veículos com placas de final 9 no Amazonas devem efetuar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, até o dia 29 de novembro.
A data é o prazo final para o pagamento em cota única do imposto e do licenciamento veicular.
O jornalismo Alvorada, na manhã desta terça-feira, dia 12, foi acionada por pessoas que utilizam o porto conhecido como Porto da Caçapava, para a realidade na qual se encontra o local.
Há duas semanas iniciou-se o serviço de melhorias no local, mas não houve continuidade na obra.
Com a chuva na madrugada de hoje, a situação se agravou. Uma pessoa teria caído ao tentar subir no portão.
No local, conversamos com dona Dailza Malício, aposentada, moradora da comunidade do Mato Grosso, que fala da dificuldade que enfrenta para desembarcar no porto.
Nós que somos, que viemos às vezes fazer nossa compra aqui em Parintins, a gente acha muita dificuldade aqui na rampa da Caçapava, né? Então gostaria de pedir para o prefeito que olhasse essa rampa, porque para nós que somos idosos fica difícil, né? Muitas vezes a gente escorrega, cai aí depois, né? É uma dificuldade muito grande para nós. Então é de pedir isso para o prefeito que olhasse. Principalmente para nós, né? Que somos idosos, subir aí nessa rampa é muito difícil.
José Augusto Muniz, proprietário de uma das embarcações de recreio que faz a linha diariamente de Vila Amazônia, Parintins e vice-versa, comenta que está na hora de as autoridades fazerem algo para que possa facilitar o desembarque das pessoas no local.
Desta rampa, não está dando certo. Então deveríamos, sei lá, achar um engenheiro e que alguém pudesse realmente dar uma olhada com mais carinho para isso aqui, para que as pessoas possam utilizar isso de uma forma mais segura. Isso aqui oferece risco não só à condição de pessoas idosas, mas a todas as pessoas. É um enorme fluxo de embarcações que tem aqui de toda essa nossa costa do Amazonas, não, também da área de Curapá, Mamuru e todas as áreas aí. Então é uma faixa de mais ou menos de 3 a 4 mil pessoas que estão utilizando isso aqui diariamente. Então isso é uma necessidade gritante. Alguém tem que fazer alguma coisa, porque a gente sofre isso todos os anos. Então isso aqui está ficando chato. Todos os anos a imprensa vem estar aqui, tanto a falada quanto a televisionada vem aqui nos socorrer para a gente poder ter voz e pedir para alguém de direito realmente que possa fazer alguma coisa que preste para isso aqui. Porque é insuportável isso aqui, sabe? Não dá para conviver. A gente tem que passar numa faixa aqui de 30 centímetros, se equilibrando. Então, são carregadores, são pessoas idosas, crianças, pessoas com crianças de colo. Então, precisa ser feito alguma coisa, gente. Está na hora.
O Grupo Ambiental Natureza Viva Granave está com uma programação marcada para realizar no dia 16 de novembro, sábado, no Centro Social da Comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, PA Ilha do Paraná, de Parintins.
Durante o evento haverá a escolha de conselheiros para compor o Conselho Municipal de Saúde, oficina com a temática Visões Ambientais a partir das imagens das comunidades, ministrada pela professora Sandra Helena e equipe da UFAM.
Ainda como parte da programação, haverá mesa de informação sobre projetos, encaminhamentos e propostas de ações para 2020.
A programação deve contar com a presença de associados ainda assentados do PA e Ilha do Paraná de Parintins, alunos e professores das comunidades Perpétuo Socorro e Menino Deus, além de comunidades interessadas.
A Associação Grupo Ambiental Natureza Viva Granaves surgiu em 1992 para garantir a sustentabilidade de 15 comunidades do Paraná de Parintins, sem destruir o ecossistema. Atualmente, a entidade vem encontrando dificuldades de apoio para combater crimes ambientais, como a pesca predatória em lagos da região.
As novas regras da Previdência começam a valer nesta semana. O texto será promulgado no Congresso Nacional na terça-feira, às 10 horas da manhã. A reforma vai mexer na vida de quem trabalha em empresa privada e no Serviço Público Federal. Para quem já está aposentado, nada muda.
É comum nesta época do ano as pessoas optarem pelas praias nos fins de semana, porém não podem esquecer da segurança das embarcações. Por isso, a Marinha do Brasil, por meio da Agência Fluvial de Parintins, redobra sua atenção para as fiscalizações nos rios da região.
De acordo com o comandante da Agência Fluvial de Parintins, capitão tenente José Carlos Sá, as inundações nos rios têm ocorrido com frequência.
O pessoal pode perceber que a equipe da Marinha está mais tempo no rio e mais dias, a gente já aumentou isso aí. Eu acho que o pessoal da embarcação já está percebendo. Esse final de semana, por exemplo, eu estava através de Paraná do Ramos, parei lá no Guaicurapá, e para minha surpresa tinha pouquíssimas pessoas lá, para minha surpresa, né? Eu acho que a praia já está começando a... Mas abordamos algumas embarcações, fizemos algumas apreensões e algumas notificações. Na verdade, o pessoal pensa que o comandante fica feliz. O capitão fica feliz quando apreende ou notifica. Não, na verdade, não é isso, não. Eu fico feliz, na verdade, quando eu abordo uma embarcação humilde. Embarcação essa que eu chamo de embarcação de família. E o condutor lá me apresenta a sua habilitação, me apresenta lá o seu documento de inscrição da embarcação, a tripulação está em dia, o barco está em condições de navegar com segurança.
12 horas e 26 minutos.
Polícia.
O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar que efetiva ainda mais as rondas ostensivas das guarnições para garantir segurança da população, principalmente com a aproximação das festas natalinas e de final do ano.
O comandante da Corporação Tenente Coronel Corrêa Júnior informou que vai reforçar o policiamento como parte da Operação Natal Seguro, implantar o patrulhamento escolar para garantir segurança para os estudantes na entrada e saída das escolas, além de retornar com a efetividade da Guarda Militar em Vila Amazônia.
Nós aumentamos a capacidade operativa da Polícia Militar aí nos bairros periféricos e no centro da cidade com a Operação Natal Seguro. A partir da semana que vem nós vamos implementar também no Natal Seguro o policiamento ostensivo geral a pé, além das motocicletas, e aumentar ainda mais na área de fluxo de pessoas nas compras do Natal que vem chegando. Nós estamos implementando também a ronda escolar. A partir dessa semana vai ter viaturas fazendo patrulhamento na frente de entrada e saída dos colégios, mais precisamente nos mais periféricos, onde a gente tem uma problemática maior de confronto entre alunos, de venda de drogas na porta da escola, então a gente está tentando coibir isso aí.
A Vila Amazônia agora vai ter uma guarnição efetiva.
Exatamente. Nós modificamos lá o policiamento da Vila Amazônia, que era rotativo, agora vai ter uma equipe direta lá. De segunda a sexta terão lá 3 policiais nos 2 turnos. E esses policiais ficaram permanentemente na Vila Amazônia, para que não haja uma quebra de continuidade no serviço. A população me pediu, eu fui lá, verifiquei qual era a situação, pediram as pessoas que ficassem lá, e geralmente a gente tem que ajudar tanto a população quanto o nosso policial. Nosso policial já morava no para ele ficou até melhor. Então nós formamos uma equipe específica da Vila Amazônia e ela vai ficar direto agora, não vai mais haver uma movimentação, uma modificação das pessoas na Vila Amazônia.
Última informação.
E você não pode esquecer do Super Bingão de Natal Alvorada, que acontecerá dia 14 de dezembro a partir das 21 horas na Praça dos Bois, com a premiação de R$15 mil.
As cartelas já estão sendo comercializadas por vendedores autorizados e na recepção da Rádio Alvorada ao preço de R$10.
Na primeira bingada será o valor de R$2 mil, na segunda R$3 mil e na terceira bingada R$10 mil.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Edição, esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação. Comunicação aí, meu TFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Denúncia, apelo, sugestão de notícias para o Jornalismo Alvorada, você envia a mensagem ou liga para 995294889. A seguir você acompanha o programa Meu Cristo Jovem com Padre Carlos Caridade.
Boa tarde.
Boa tarde.